A melhor música. Na melhor rádio. Rádio Líder.
Mais uma pra tocar no seu paredão. Atualizei. Isso é do Ardinho Bebê. Vem. Troquei de lençol, troquei de colchão, mas de sentimento ainda não. O mania que cê tinha de dormir cheirosa, deu vontade de respirar sua pele agora. Mas o seu perfume só tá perfumando a minha memória. Dentro na cama e na minha mente vem os pés. Você pelada borrifando por os pés. O poder da saudade é de dar medo.
Cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Parceria Camaçari, Bahia, Brasil. A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Joga a mãozinha no céu! Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Ap Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar!
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Plantão SMG, com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda, feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 71992006013.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Está na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames.
exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal, Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
A castração de cães e gatos reduz o risco de câncer de mama e de próstata, além de evitar infecções. O animal castrado fica mais calmo e diminui as chances de fuga, atropelamento e sumiço. Evite animais nas ruas, converse com o veterinário e veja qual o melhor período para castrar cães e gatos.
Sempre investe no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
A natureza tem seu tempo de nascer, crescer e reproduzir. É obrigação de todos nós reconhecer esse processo e respeitá-lo. A pesca predatória afeta ecossistemas inteiros e coloca em risco a população da fauna. É crime, sujeito a multas altas e tem consequências graves, tanto a quem pratica como para a natureza.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 12 horas mais 8 minutos, 12 e 8 nesta tarde já de quinta-feira, dia 23 de julho de 2026. É o programa Contato Direto em edição especial neste meio-dia, ou seja, você aí, minha amiga, você, meu amigo, almoçando com a informação, e sejam todos bem-vindos, né? Olha, eu sei que você já tá de barriguinha cheia, eu não tô comendo nada, viu? É, mas vamos seguindo aqui. Através da nossa rádio Líder FM 96,5, TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos, e os nossos canais do YouTube, gente, tá todo mundo já alinhadinho aí, viu? É, equipe de rede aí da nossa querida Líder FM, você já pode acessar arroba Líder FM 96,5 e arroba programa Contato Direto no YouTube, que você vai ter aí todas as informações aqui dos estúdios da rádio Líder FM 96,5. Então você já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, não é isso? Faz aquele comentário bacana aí pra gente aí. Vamos juntos, como sempre, eu digo sempre aqui, né, Devinho? Juntos e misturado nas ondas do rádio.
Líder FM.
Vamos lá. 29. E você pode participar através do telefone 71 99121-5494. Isso mesmo. 99121-5494 é o telefone da sua participação, meu amigo, minha amiga. Deixa eu só trazer aqui algumas informações, gente. É, a gente tem que, de fato, tá falando aqui a respeito da nossa, sempre, né, da nossa economia, né, e a gente se preocupa porque a população brasileira, infelizmente, ela não é educada economicamente, ela não tem noções básicas de economia ali na pré-escola, né, no ensino médio, ensino fundamental, que deveria ter, na verdade, uma noção básica, né, noções básicas, para poder realmente lidar ali com o seu dinheiro, que seja pouco ou muito, já faria muita faria muito sentido para você estar utilizando desse mínimo possível conhecimento. E a Confederação Nacional da Indústria manteve aí em 2% a projeção do crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, né, isso, que é a soma de bens e serviços produzidos no país só este ano, né, isso, ou seja, durante o ano inteiro, estados e municípios. E isso, a estimativa aí, ela consta no informe conjuntural do segundo trimestre divulgado no dia de ontem, quarta-feira. A entidade prevê que a economia deve continuar avançando em ritmo moderado, impulsionada aí principalmente pela indústria extrativa, pelo agronegócio e pela resiliência do setor de serviços. Apesar do cenário positivo para alguns segmentos, a Confederação alerta que os juros elevados, a inflação persistente, custo de produção mais alto e aumento da importação devem limitar aí uma recuperação mais robusta da atividade econômica. Então é isso, meu amigo, minha amiga. A questão da nossa economia é de se duvidar e entender, procurar entender por que esses juros, os juros do Brasil estão tão altos assim. Por que esse juro alto? O que é que justifica? Eu vejo alguns economistas, né, acompanho alguns debates sobre essa questão e não vejo, ou seja, muitos entusiastas defensores destes juros tão elevados assim. E isso prejudica, na verdade, que, por exemplo, pequenas, médias e pequenas empresas possam movimentar, ter um caixa com muito mais, uma saúde bem mais tranquila. Né? E o juro ele impede que até o próprio cidadão, para buscar um empréstimo, né, no banco para reformar uma casa, adquirir um bem ou outra coisa qualquer. E esse juros altos tem atrapalhado muito. Mesmo assim, né, mesmo assim, a própria Confederação Nacional da Indústria coloca, de fato, o Brasil, né, com um crescimento moderado, mas justo pela luta que tem sido feita aí, principalmente pelo presidente Lula, que tem movimentado a economia através dos benefícios sociais, né? Se você olhar a implementação dos benefícios sociais, ele consegue gerar qualidade de vida, porque melhora índices importantes, principalmente de saúde e educação, que se você pegar o que a direita ela critica no Brasil ao longo de um período não eleitoral, porque agora a gente vê aí alguns, né, simpatizantes do Bolsa Família quando chega no período eleitoral, mas o tempo todo em vídeos, debates, né, discussões e tudo mais, criticando o Bolsa Família. Mas o Bolsa Família ele tem suas particularidades, né, principalmente a questão da educação, em você manter a sua criança de forma regular, né, aferindo ali a presença, e com isso, na verdade, você dá condições dessa criança ter uma segurança tanto educacional como alimentar, né? Alimentar, porque ela tem ali, se estudar em um único turno, ela tem no mínimo 3 refeições, né? Hoje as escolas proporcionam aí uma alimentação ao chegar na escola, uma outra ali no meio turno e uma outra no finalzinho do turno. E se for de tempo integral, rende mais ainda outras refeições. Ah, Mário, mas é só comida? Não. Mas essa questão no Brasil, a gente viu até no passado bem recente, o povo atrás de pele de galinha no supermercado, no freezer você tinha lá estampado pele de galinha, pé de galinha, né, que muita gente disfarçava assim, não, é pro colágeno, que bom, tem sim colágeno, é bom, é importante, mas muita gente tava comendo como a principal proteína do dia. Isso não pode num país gigantesco como o nosso. É, nós temos uma produção de carne de frango absurda, importante, né, e que gera muita renda para muita gente. E por que não na mão do povo brasileiro? Em especial aqui a gente baiano e camaçariense. E aí você voltando aqui para a criança do Bolsa Família, essa questão também da segurança do dia a dia, né, essa violência que assola nossos lares de ponta a ponta do Brasil. Essa criança está na escola, ela não fica numa situação de vulnerabilidade. É, porque a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, não está ali a serviço, por exemplo, da criminalidade. Porque os bandidos, ele cada vez mais têm buscado pegar a criança, quanto mais jovem, melhor, para inserir no mundo do crime. Então, Bolsa Família tem isso também. Uma outra coisa também é na saúde, tanto da criança quanto da mãe, né? Já que é um programa familiar e não é um programa individual, é um programa familiar para toda a família. As garantias que o governo exige dentro do Bolsa Família, como a questão das vacinas, né, do peso de com criança com certa idade, a questão realmente do pré-natal, da mãe quando estão gestante, hein? Tem a questão também do preventivo, o exame de preventivo que tem que ser feito, ou seja, uma série de questões que hoje você já evita a superlotação na alta e média complexidade, nos hospitais de emergência. Porque essa mulher se prepara, cuida da sua família, ela consegue dar uma qualidade melhor de vida e isso evita estar lá com diversas doenças nos hospitais. Né? Sem falar na questão também da natalidade infantil, né? Olha como o Brasil avançou. Inclusive a própria ONU destacou o Brasil, né, mais uma vez fora do mapa da fome, colocando o Brasil como um investimento gigantesco em qualidade, ou seja, em benefício social e qualidade alimentar, garantindo no mínimo 3 refeições diárias. E muitas das vezes a gente questiona que não é só a refeição diária, tem que cuidar também da qualidade dessa refeição, da carga que é recebida nutricionalmente falando. Porque muita gente pode dizer, o feijão, o arroz, comer pode ter à vontade, mas só é isso para alimentar um adulto, para garantir realmente uma nutrição bacana e que possa suprir ali os minerais que estão faltando e tantas outras questões a mais? Não, então a gente tem que cuidar para isso também. Então, quando você vê a questão dessa economia realmente com toda a dificuldade, um congresso realmente fisiológico querendo atrapalhar mais do que ajudar, uma bancada de A, bancada de B, bancada de C, bancada do trabalhador e do povo pobre não tem. E é isso que nos preocupa também, por isso que nós temos que ter consciência, principalmente você trabalhador, né, você que está aí descansando do almoço, está ouvindo a gente aqui, preste atenção, trabalhador tem que votar em trabalhador, cara que luta, que tem uma bandeira para o trabalhador. Olha aí a escala 6x1 como está aí travada aí, porque vai quebrar o Brasil, que não pode, porque tem que negociar com o patrão, porque tem que fazer isso e aquilo. Aí me pergunto, pergunte você aí, em quem tem ainda uma certa idade, implantação do 13º, das férias, vai quebrar o empregado, o empregador, vai acontecer isso e aquilo, né? Sempre, né? Quem tem mais, quem tem poder, quem detém realmente ali o poder, vai ser contra, não vai ficar a favor dos benefícios para o cidadão, porque quer essa separação mesmo, essa distância. Você lembra que o momento que Brasil, né, e foi no governo Lula, que é de bom lembrar isso, passagem aérea estava num preço bacana, né, as pessoas viajando, indo para visitar seus parentes fora do estado, seu estado de origem, de avião. Isso incomodou a classe média, né? Não foi nem a classe média, porque classe média é uma coisa muito abstrata, né? O cara não é nem pobre, nem rico e não sabe onde está. Vamos dizer, a classe alta mesmo brasileira. Incomodou, porque a Dona Maria estava viajando, né? Passeando de avião, viajando, ou seja, conseguindo usufruir também do que aquilo que todos têm direito. E aí isso incomodou. Tanto que a gente viu um dos ministros, né, recentemente no Brasil, da economia, falando justamente isso, doméstica, né? Viajando, como a doméstica não pode trabalhar, lutar e ter seu dinheirinho e poder visitar um parente no seu estado de origem ou em outro qualquer lugar, de avião. É isso que incomoda. Então a economia tem tudo a ver com isso. E não é simplesmente, gente, algo que a gente tem que discutir num período, só no período eleitoral. Isso tem que ser de forma contínua. Porque o que está em jogo é a nossa qualidade de vida. E a gente percebe que tem muita gente que quer atrapalhar o Brasil, inclusive, né, ditos alguns pseudo-patriotas, que é patriota na fala, mas veste a camisa dos Estados Unidos, beija a bandeira, hasteia a bandeira americana e sabotando o Brasil, vendendo e pedindo imposições, questões complicadas que lá na frente pode resultar em uma situação que nenhum de nós queremos, é o que está acontecendo no Brasil. E ditos, e se dizem, patriotas. Mas vamos lá, quem tá com a gente é o Genival Rato, é, Cid? Vamos lá, Rato, bom dia não, meio-dia, já é boa tarde, meu amigo. Boa tarde.
Bom dia, meu grande amigo Mário Brother, um abraço, Mário Augusto, um grande abraço aí pra você e toda a equipe da Líder FM, você que é líder de audiência e que mostra de fato e verdade pra cidade os acontecidos. Ô Mário, o meu motivo de estar falando com você agora é o seguinte, ó, hoje pela manhã, de uma certa rádio aí, o pessoal tava comentando que Caetano deu as costas pro Ligeirinho, que Caetano não vai legalizar o Ligeirinho, e o Ligeirinho não existe, e muito pelo contrário. Essa semana saiu uma nota que foi lançada pelo superintendente da Superintendência de Trânsito e Transporte de Camaçari, doutor Edmilson, onde a promotora, ela, do Ministério Público, ela inclui o Ligeirinho dentro da legalidade da cidade do transporte agora, da nova mobilidade urbana do transporte alternativo. E o Ligeirinho está dentro, e Caetano nunca deu as costas pro Ligeirinho. Sábado passado, tive uma reunião com o Caetano, tive uma reunião com o Ivoneide, eles garantem que estão com a gente, nunca nos deu as costas, nunca nos perseguiu, pelo contrário, essas pessoas que estão mandando alguém ligar para a rádio, para dar audiência, para dizer que o Ligeirinho não vai funcionar, isso é negativo. Eu quero dizer para meus pais do Ligeirinho, que o Ligeirinho está dentro dos planos do prefeito. Nós, antes de ontem, eu e o pastor Cláudio, que é o presidente do Ligeirinho, eu sou o vice-presidente, nos reunimos com o superintendente da STT, com o doutor Edmilson, com o Zé do Pão, com o doutor Jaime Guilherme e com todo o corpo da STT para discutir realmente o momento que vai ser feito, o que vai ser feito pelo Ligeirinho, o que eles podem fazer. E eu quero dizer às pessoas das rádios contrárias que fica falando, que não tem audiência, que fica falando da gente, que isso aí não existe, isso aí é calúnia ao prefeito, isso aí é calúnia à nossa índole do Ligeirinho, porque nunca eu me afastei do Ligeirinho, estou sempre irmanado com meus pares. Quero dizer ao Ligeirinho, a todos os Ligeirinhos de Camaçari, que nós vamos estar juntos, nós vamos ter esse momento ímpar, Mário, de ter essa legalidade no Ligeirinho, e essas pessoas ficam jogando contra, porque sabem que realmente vai dar certo.
Tá ok, Mário? Eu tô aqui, inclusive, Rato, com a fala, né, do superintendente, né? Isso que ele disse, que o próprio Ministério Público da Bahia alegou que devemos encontrar, fala aí do Edmilson, né? Encontrar uma solução para regularizar o transporte público clandestino como transporte alternativo dentro do município. Então, se o superintendente, se o Ministério Público, né, estão aí discutindo essa informação, essa situação, não tem o que, não resta ao prefeito, não é isso, que é solícito, como você bem disse, a categoria, buscar uma solução dentro das possibilidades que suportam aí o município, não é isso, Rato?
Ô Mário, é o seguinte, ó, você que foi sempre um irmão, um parceiro, um amigo do Ligeirinho e da sociedade de Camaçari. Você acompanhou durante a pandemia, quando as empresas, a Coastá, que é a cidade industrial, abandonaram a cidade, abandonaram o transporte urbano, nós do Ligeirinho assumimos durante a pandemia, atravessamos uma crise triste, crítica, sendo pisoteada, sendo perseguido pelo governo passado, sendo perseguido, né, por polícia e etc. E a gente enfrentou de forma ordeira, de forma pacífica, de forma serena, e hoje nós temos um Ligeirinho tranquilo. Nós estamos fazendo, nós não temos a legalidade total, mas nós temos o apoio do prefeito, como eu te falei, do prefeito Caetano nunca deu as costas da gente, da deputada federal Ivoneide Caetano, que sempre esteve ao lado da gente. Todo Ligeirinho sabe que Ivoneide sempre foi irmanada com a gente, e a gente não tem o porquê dizer que não pode ser legalizado. Agora, essas pessoas, Mário, ficam procurando botar chifre em cabeça de cavalo. O cara bota na rádio, chega na rádio dele lá, faz o que quer.
Isso aí, eu acredito assim, viu, Rato, eu sou seu amigo, gosto muito de você, né, sei da sua luta, frente aí, os Ligeirinhos. Agora não devemos...
O apoio de vocês, eu quero agradecer aqui de coração e dizer a essas pessoas que estão falando que não vai legalizar o Ligeirinho, que é inverdade, que isso não é verdade e que nós estamos no plano do prefeito, nos planos do Ministério Público, que tudo é perante a lei. A lei nos dá brecha para que seja legalizado. E eu quero simplesmente só dizer às pessoas que não têm audiência que falem outra coisa, não falem do Ligeirinho, não, porque o Ligeirinho hoje foi abraçado por Deus e pela cidade de Camaçari. Um grande abraço a você, que você é líder de audiência, que Deus continue abençoando vocês aí na Líder FM.
Valeu. Um abraço aí, tá, nosso querido Genival Rato, ele que é representante aí dos Ligeirinhos aqui em Camaçari. Para você que está ouvindo aí o Rato falar do Ligeirinho, é uma modalidade de transporte, você que está fora de Camaçari, está ouvindo pela região, é um transporte, uma modalidade de transporte, né, de passageiros aí, que consiste em cobrar uma passagem, o mesmo valor da passagem de ônibus, mas com mais praticidade de um carro de passeio. Tem alguns lugares do Brasil, inclusive o Rato já trouxe aqui diversas vezes, né, que já existe essa modalidade de táxi lotação. E aqui em Camaçari, pela negligência que ocorreu ao longo de 8 anos, pela falência e até mesmo a decretação de calamidade pública feita por Elinaldo depois de 6 anos de mandato, ele decretou calamidade pública no transporte público e conseguiu acabar, né? Para você que tá ouvindo a gente, acabou, lembrando que Elinaldo acabou com o transporte público em Camaçari, ou seja, forçando aí a população a viver a base do mototaxista, né, que é um transporte regular no município, dos taxistas, dos aplicativos. E quem estava na ponta ali, no dia a dia, fazendo os bairros mais longe aqui da cidade, era o Ligeirinho. E nada mais justo do que o prefeito atual, Luiz Carlos Caetano, né, sensível à categoria, buscar meios junto com o Ministério Público, com a STT, para poder resolver esse problema e todos, né, poder viver aí de forma justa e harmoniosa. E lembrando aqui em Camaçari que, além do que o Elinaldo fez, o que ele fez aqui em Camaçari foi uma covardia, porque ele passou o tempo todo, o Ligeirinho foi crescendo no período do governo Elinaldo, foi crescendo a modalidade aqui em Camaçari. Quando chega na pandemia, a empresa Coastac não, a VCI, abandona o município, né, alegando falta de condições, das mesmas condições econômicas e tudo mais, e abandonou, entregou, largou a linha, abandonou a linha. A Coastac também já estava com problema de contaminação política, né, para destruir, porque quem sabe tiraram o Ramiro, né, que era o presidente da Coastac, botaram um rapaz lá chamado Joilson, né, meramente só para desarticular a questão dos permissionários, e acabou realmente com a Coastac. E aí o Ligeirinho assume isso durante a pandemia. Foi o que salvou aqui a população de Camaçari para ir na rua comprar um medicamento, fazer umas compras, né, circular no município. Quando acaba a pandemia, Elinaldo buscando fazer aí o seu sucessor, tentando eleger o seu candidato, Elinaldo decreta calamidade pública. Isso depois de 6 anos, Cid. Depois de 6 anos, decreta calamidade pública. Uma incompetência generalizada. generalizada. Uma ignorância administrativa perversa. Ele vai lá e decreta calamidade pública municipal no transporte público. E aí traz uma empresa, ou na verdade duas empresas, né, que essas empresas não tinham nenhuma habilidade para transporte público, nunca tinha executado em nenhuma cidade da Bahia e do Brasil, transporte público coletivo. Comprou alguns ônibus do Brasil, no Brasil inteiro, ônibus de Recife, de São Paulo, Rio de Janeiro. Quando nós puxávamos a placa aqui, ônibus de 20 anos. Ônibus de 20 anos. O que chegava mais longe, chegava no Parque das Mangaba, que dá 5 km onde eu estou aqui, no Parque Satélite. Era ônibus quebrado, pegando fogo, diferencial que soltava. Hein? Sem acessibilidade, sem nada. Nada, não tinha nada, ou seja, a população continuou pegando o ligeirinho. Aí, para forçar a população pegar o ônibus, gente, esse ônibus que, de fato, andava quebrado, causando risco aí à segurança, à vida das pessoas, ele colocou a STT à época para fazer blitz. E muitas das vezes não atingia só o ligeirinho, não. Pegava pai de família, estava dirigindo sua família, chegando em casa, e aí desce, que aí tinha que todo mundo provar que era familiar ali. É? E acuando os pais de família do transporte alternativo ligeirinho, indo pra cima, acabou um rapaz, né? Pai de família, dois filhos, um rapaz que cometeu realmente um crime, de fato, mas ele foi induzido a isso. Ele, na verdade, já tinha tido seu carro apreendido algumas vezes, pagou multa de 3, 4 mil reais, não aguentava mais e tinha que sobreviver. Pegou seu carrinho, na hora da blitz, ele correu, prendeu fuga. O agente da STT, que estava na sua atividade profissional correta, né, estava a serviço do município, esse rapaz foi atropelado, né, e teve aí algumas fraturas. O condutor do ligeirinho foi preso, respondeu, está em liberdade agora, respondeu aí, né, pagou, acho que foi um período preso, não lembro bem, provocou um pai de família ter uma mancha de sua, ter uma mancha na sua história de vida, como um cara que tentou, ou seja, a tentativa foi colocada como tentativa de homicídio, é brincadeira para um pai de família e pela incompetência de um político. Isso revolta a população de Camaçari até hoje, porque todo mundo sabe que o ligeirinho andava de para cima e para baixo em Camaçari. E na hora de pegar, querer pegar um pra... vamos pegar aqui pro diabo. Pegou esse rapaz, que pagou por nome de todos, inclusive da população que utilizava o ligeirinho, tendo sido encarcerado, porque realmente empreendeu fuga. É uma vergonha pra Camaçari, mas hoje já é uma página virada, né? Com toda a dificuldade, com todas as dificuldades e limitações, nós temos aqui ônibus funcionando, ônibus com acessibilidade, né? Hoje tem ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, tá longe ainda de ser aquele carro elétrico que nós sonhamos, né, para diminuir a poluição no nosso meio, mas tá funcionando. Isso que é o mais importante, gente. Tá funcionando, a população hoje já pega, você já vê os sábados e domingos, a população no ponto de ônibus, durante a semana. Demorou um pouquinho para pegar, porque esse ônibus só está implantado basicamente esse transporte há um ano e um mês. Se você colocar porque Caetano conseguiu, depois de 6 meses, né, com todos os estudos, toda a situação, né, conseguiu colocar só depois de 6 meses do início do seu mandato. Ele lançou durante, inclusive, o período do Camaforró, da maior festa de São João aqui da região. E aí fez um ano agora no Camaforró, no São João, e está com um ano e um mês de funcionamento. Né? A população tem quem precisa de fato, como nós precisamos. Estamos agradecendo, porque está funcionando, inclusive, com acessibilidade, meu caro amigo Sidney Santos. Nós estamos só aguardando aqui, viu, Sidney? Estamos aguardando aqui já o contato com o governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues. Nós vamos bater um papo com ele aqui. Eu convido você, minha amiga, você, meu amigo, a acompanhar esse bate-papo aqui no nosso programa Contato Direto do meio-dia, né? Hoje, você aí almoçando com a informação, acompanhando aqui o nosso debate. O que acontece na cidade de Camaçari, na região metropolitana também. Nós que já estamos aí pela manhã aqui na Rádio Líder FM, todos os dias, de segunda a sexta aqui, nós conversamos com você muitos assuntos da nossa cidade de Camaçari, e eu sempre conto com a sua participação através do 71 99121-5494. Mas vamos lá, meus amigos. Olha, já tá pronto aí já, Devinho? Pronto, ele já me deu um sinal ali que já tá pronto. Mas eu quero só falar aqui que a prática esportiva, viu, gente, ganha novas oportunidades aqui em Camaçari. Sabe por quê? Porque a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, essa Juve, abriu inscrições para modalidades de basquete e boxe oferecidas pela Cidade do Saber. Os interessados têm até amanhã, sexta-feira, por isso que eu tô falando pra você aqui, garanta lá a sua vaga lá, corra, ainda dá tempo hoje ainda. As matrículas devem ser realizadas presencialmente na coordenação de esportes da Cidade do Saber, das 8 às 12 e agora das 13 às 16 horas. Então daqui a pouquinho, às 13 horas até às 16h30, você pode aí escrever o seu filho, sua filha, viu? Pai, mãe, responsável aí, pode levar para poder escrever nessas modalidades importantes, repito, modalidade de basquete e boxe oferecida pela Cidade do Saber. Lembra que a Cidade do Saber também estava fechada? Não tinha boxe, não tinha balé, não tinha vôlei, não tinha handebol, não tinha natação, não tinha nada, acabou. Né? Lembrando que a Cidade do Saber foi referência com alunos alunos com intercâmbio com Bolshoi. Aquele balé russo, né? Um dos maiores do mundo. Teve um intercâmbio aqui com alunos da Cidade do Saber. E a gestão passada, meu amigo, conseguiu acabar, tentou destruir esse patrimônio do povo de Camaçari. Mas vamos lá, são exatamente 12 horas 33 minutos, 12h33. Vamos bater um papo agora com o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Governador, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos almoçar aqui com muita informação.
Para mim é bom dia, Mário. Eu não almocei ainda, mas você está achando que já almoçou.
Já. Já almocei.
Você é ligeiro, foi igual para o Luiz Caetano. Quero dar uma boa tarde a você, ao Davidson, a Priscila Rios, os dirigentes aí, Sidney Santos. Saudar todos os ouvintes e seguidores da Líder FM de Camaçari, da TV Baiana, canal 6.1. Quero abraçar o meu prefeito, amigo Luiz Caetano, a pastora Deia, a deputada federal, Ivoneide Caetano, ao estadual Júnior, ao vereador Tagna, todos os vereadores, independente de sigla partidária, pelo respeito que tenho. E quero mandar um abraço aí e dizer que estou numa grande expectativa para que amanhã, sexta-feira, dia 24, às 17 horas, a gente vai se encontrar para um PGP, ou seja, a escuta, é uma agenda de escuta do programa de governo na região metropolitana, em Camaçari, no Clube Social de Camaçari. Eu estou numa grande expectativa, matar minha saudade. A última vez que eu estive aí, deve ter um mês, eu fui para visita, inauguração da primeira policlínica do Brasil com recursos do PAC. Então, eu estou aqui, Mário, eu, Wagner, Rui, Geraldo Júnior, Otto Alencar, todos aqui numa grande ansiedade para poder voltar a Camaçari, região metropolitana, e ouvir, tanto de Camaçari quanto dos municípios da região metropolitana, quais são as propostas que nós temos que escrever no meu programa de governo e no programa de governo do presidente Lula, e assim a gente poder fazer um bom aquecimento para a nossa convenção. Vou aqui lhe dar a boa notícia. Nós estaremos no dia 1º de agosto, no Parque de Exposições aqui em Salvador, realizando a nossa convenção, a Convenção Vitoriosa de Lula e Jerônimo, Jerônimo e Lula, e vai ter a presença do presidente Lula. Então, estou à sua disposição, Mário.
Vamos lá. Vamos começar pelo PGP, né, que é amanhã aqui em Camaçari. Já temos uma expectativa muito grande aqui no município para esse evento. E eu pergunto, governador, qual é o principal objetivo do programa de governo participativo e como as propostas apresentadas pela população serão incorporadas ao plano de governo do senhor durante a reeleição?
Olha, em um processo eleitoral, a sociedade precisa saber o que os candidatos pretendem fazer no próximo governo, no seu governo. E a forma que o TRE, que é o órgão que coordena as eleições aqui na Bahia, e o TSE, que é o órgão federal, exige que os candidatos se comprometam com aquilo que vai buscar realizar durante o seu governo. Então é preciso ter uma parte burocrática de compromisso eleitoral, que quando o candidato ou a candidata vai se inscrever a chapa para o executivo, ele tem que escrever também quais são as suas promessas, as suas propostas. Então, isso é uma ação, digamos assim, formal e exigida pelo órgão eleitoral. Mas a gente não faz só tentar com a equipe técnica elaborar quais são as propostas de saúde, educação, meio ambiente, indústria, emprego. Nós temos a equipe que trabalha, que planeja, mas nós também temos o desejo de ouvir a população. Quem governa ouvindo, acerta mais. Quem governa ouvindo, erra menos. Então, a intenção é que, durante esse período, nós estamos encerrando já esse processo. Eu estava ontem em Eunápolis, na Costa do Descobrimento. Nós estaremos amanhã na região metropolitana, em Camaçari. Depois de amanhã, nós estaremos no Baixo Sul, em Valença. E no domingo, nós estaremos encerrando esse ciclo de escuta no Recôncavo, em Santo Antônio de Jesus. Então, nós estaremos amanhã em Camaçari, junto com os nossos aliados, a sociedade, a população, empresários, agricultores, cultura, juventude, segmentos religiosos, ouvindo o que é que eles acham que nós temos que nos comprometer para o próximo governo. Mas também acaba sendo uma boa animação. Eu sei que você vai estar lá fazendo a cobertura. Nós fazemos uma grande festa. É um ato de trabalho festivo. Nós estaremos amanhã ouvindo quais as demandas da região, dos municípios, das comunidades, dos povoados, dos distritos, que querem inscrever no nosso programa de governo. E eu estou muito feliz em realizar essa agenda amanhã. Hoje é Alagoinha, região Litoral Norte. Amanhã nós estaremos em Camaçari.
Governador, o que motivou a escolha de Camaçari para sediar uma das principais etapas do PGP?
Olha, nós utilizamos o critério da centralidade, da proximidade, a geografia para que as pessoas possam estar em Camaçari. Tem uma posição geográfica boa, Simões Filho, a região ali de Pojuca, Catu, que mesmo participando de um território está próximo de vir, Lauro de Freitas. Então, essa agenda, Candeias, essa agenda, a gente pensa na geografia. Mas também a gente bota o peso da relação que nós temos com o prefeito Caetano, com os deputados que aí tem, os vereadores nossos, os movimentos sociais. É um polo importante colocar esse evento em Camaçari. A gente se comprometer, por exemplo, com o polo industrial, com o meio ambiente, com a área de orla. Então, Camaçari tem essa, digamos assim, essa completude que facilita a gente a pensar na zona rural, no comércio, na indústria, no urbano, na região praiana. Então, também por isso, o município de Camaçari se colocou à disposição para sediar esse debate em torno do desenvolvimento da região metropolitana, ouvindo as demandas do povo dessa região.
Vamos lá. O senhor falou aí de Camaçari, né? É importante aqui. Camaçari que tem recebido, governador, grandes investimentos industriais, né? E eu pergunto, como o senhor pretende garantir que a maior parte dos empregos gerados sejam ocupados aqui por trabalhadores baianos e especialmente moradores da cidade de Camaçari e aqui da região metropolitana como um todo?
Olha o desafio. Camaçari, antes de ser polo industrial, Camaçari tem uma zona rural. Camaçari tem quilombo. Camaçari tem comunidade indígena. Camaçari tem um comércio forte. Camaçari tem praias belíssimas. Então nós temos que cuidar desse ambiente, mas também do turismo. Mas Camaçari, graças a Deus, sediou historicamente um centro de desenvolvimento industrial, que é o polo industrial petroquímico de Camaçari. Então, pegando o exemplo da sua pergunta, Camaçari acolhe muita gente. Eu mesmo, Mário, eu tenho muitos parentes em Camaçari, principalmente na Gleba C. Primos meus, amigos meus, que nasceram comigo, de onde eu nasci, em Aiquara, na região de Iquié, Gitaúna, e vieram trabalhar no polo, ou em algum segmento que tenha a ver com o polo. Então, Camaçari tem uma responsabilidade muito grande. E é preciso que Camaçari, além dos recursos dos empresários, dos agricultores, da população, a prefeitura bote a mão nisso. A prefeitura não pode ficar ausente disso. Mas nem sempre o orçamento da prefeitura dá conta para poder fazer tudo. Então, é preciso que a prefeitura receba a mão amiga do Estado e da União. O Luiz Caetano tem uma relação muito forte comigo, foi meu secretário de Estado, foi secretário de Rui, é amigo do Lula. O Lula teve na campanha de Caetano em Camaçari. Tivemos recentemente com o Lula em Camaçari, entregando, por exemplo, casas, fazendo agenda de habitação, devolvendo a Camaçari, no polo de Camaçari, uma indústria de fertilizantes. Então é preciso que esse debate as pessoas compreendam, valorizem. Eu ouvi seu comentário aí agora sobre a Cidade do Saber. O município não pode abrir mão de esses equipamentos para a juventude, para as crianças terem um espaço como esse que aí está. E os investimentos que nós fazemos aí, tanto é um investimento cruzado com os investimentos da prefeitura, mas também, às vezes, de incentivo aos empresários, às indústrias. Camaçari cedia uma sede de trabalho do Sinai Cimatec, que é muito importante, sede de interesse das universidades federal, da UNEB. Então, Camaçari precisa dessa mão amiga. E nós, eu tenho o maior prazer, quando eu vejo o polo de Camaçari sendo comentado fora do país. Eu estive na China, eu estive na Índia, estive na Coreia, e as pessoas conhecem, sabem do município de Camaçari pelo polo, isso é importante. Mas eu também levo outra imagem, eu sei que Cartão também leva, Ivoneide, Júnior, Tagner, todos os vereadores, de poder levar essa imagem boa de Camaçari, de belas praias, de turismo. Então nós estamos com mãos grudadas a poder retomar o desenvolvimento de Camaçari a partir do governo federal, do governo do estado e do governo municipal.
O senhor falou também da policlínica, né? A maior policlínica do novo PAC foi inaugurada aqui em Camaçari. Como é que o senhor vê esse novo momento para Camaçari, para a região, com essa policlínica funcionando, já funcionando aqui no município, governador?
É a primeira policlínica do Brasil com recursos do PAC. É a primeira. Na Bahia nós temos essa de Camaçari que nós inauguramos. Ontem eu falei com o Caetano, na tardezinha, e perguntei, Caetano, como é que está o atendimento? Ele disse, governador, nós estamos pegando o ritmo, está muito bom, as pessoas já reconhecem isso. Eu acompanho as redes sociais dos vereadores, das lideranças, eu também sei disso. A Secretaria de Saúde do Estado, presente constantemente. E essa policlínica, a secretária Roberta teve com o ministro Padilha, no dia que o Lula veio inaugurar o primeiro hospital do PAC em Alagoinhas. Na parte da tarde, nós fomos para a ilha de Veracruz, em Itaparica, ver a ponte com Lula. E a secretária Roberta foi com o ministro Padilha visitar a policlínica. E as mesmas palavras que Padilha e Lula usaram para o hospital de Alagoinhas, usaram para a policlínica de Camaçari. A planta, a arquitetura, os equipamentos, a qualidade da mão de obra que está desenvolvendo os trabalhos, da direção da policlínica. E eu quero, você lembra muito bem, Mário, teve aquela crise com a Câmara de Vereadores, então eu quero apelar, se for preciso, agradecer a quem ajudou e quem porventura quis ali dificultar o andamento. Eu quero dizer que nós não podemos misturar a política com o desejo do povo e a necessidade do povo. Todo mundo sabe de Camaçari a seriedade de Caetano, a responsabilidade da pastora Déa, a disposição dos vereadores e nossa do governo do estado, de Lula do governo federal, para que essa policlínica possa surtir efeito nos exames, nos tratamentos. Então eu quero também, além de parabenizar a equipe que toca a policlínica, seja na direção, mas quem está no dia a dia ali trabalhando, que esse é um esforço nosso, atender as pessoas, curar as pessoas, fazer uma prevenção. Os equipamentos que tem hoje na policlínica são equipamentos de ponta. E nós queremos muito, Mário, muito, mas é muito mesmo, que essa policlínica possa salvar vidas, prolongar vidas, dar um bem-estar às pessoas. Camaçari estava em uma região de policlínica, saiu para poder assumir essa policlínica. Então, Camaçari hoje tem uma policlínica só para ela, só para o município de Camaçari, com recursos da União, recursos do Estado, recursos da Prefeitura. Então, se tiver alguma coisa, isso que eu estou falando do meu coração, que precisa melhorar, os vereadores, as lideranças comunitárias, tem que chegar e dizer, não está bem, tá? É isso que nós queremos, melhorar, aperfeiçoar aquilo que nós fazemos. Fizemos muito, vamos fazer muito, porque precisa. Então, essa policlínica, ela é fundamental para que a gente possa garantir, naturalmente, o atendimento qualificado. Tem um processo muito forte que eu sei que o município de Camaçari tem, que é a população de Camaçari é grande, pegando a região de praia, região de zona rural, mas a população flutuante em Camaçari também é muito grande, de quem trabalha lá e mora em outro município, em Alagoinhas, em Salvador. Então, eu estou muito feliz e eu quero que essa policlínica exerça o seu papel.
Vamos lá, meus amigos, estamos conversando com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, está aqui com a gente, batendo papo no programa Contar Direto, especial deste meio-dia para você, aí você almoçando com a informação, e vamos juntos aqui. Governador, eu lembro que tive uma entrevista com o senhor, exclusiva, e que o senhor estava retornando da China com boas notícias, foi fechado o contrato naquela época com a BYD. Inclusive, naquele momento, ninguém sabia se era BYD, se era Biden, se era BYD. Ou seja, tinha uma confusão, mas o senhor afirmou, olha, é nossa, vai vir para Camaçari, não vai ter problema nenhum. E hoje a gente já tem a marca de 100 mil carros produzidos aqui na fábrica de Camaçari. Eu queria que o senhor falasse sobre essa marca já histórica aqui para o nosso município, para o nosso estado, nosso Brasil como um todo.
O papel de um governante, Maria, é isso mesmo, é fazer o dever de casa e buscar parcerias. Eu fui na China duas vezes. O Lula, logo no início do meu governo, ele foi à China. Eu fui, fiquei quase 15 dias na China, rodando as empresas. Não foi só a BYD, não. Nós fomos lá ver a ponte, Salvador Itaparica, mas nós também fomos lá para poder apresentar o potencial que nós temos, seja de energias renováveis, eólica, solar, não só para a implantação de campos de produção de energia Bahia dentro, mas para que municípios como Camaçari recebessem as indústrias para produzir as máquinas, os equipamentos, para poder fazer a geração, as torres, por exemplo, eólicas, as pás eólicas. Tudo isso vem de fora ou vem de fora. Agora estamos produzindo aqui na Bahia, em Camaçari. Tive diversas agendas, inclusive com o Caetano me acompanhando, o prefeito Caetano. Ele teve também agendas em São Paulo, buscando esses contatos. É claro que a BYD nos enche os olhos por conta de uma imagem de exportação de carros elétricos no momento de defesa do meio ambiente, geração de emprego, a quantidade da cadeia produtiva e tem mais. A BYD tem se esforçado bastante para, na parceria conosco, trazer outras empresas para que no entorno da BYD a gente possa ver outras empresas se instalarem. Então, posso falar aqui da Goldwind, recentemente tivemos com o próprio Lula reabrindo, fazendo funcionar a Facem, uma unidade de fertilizantes, para o Brasil construir um ambiente de não importar adubos e fertilizantes. Eu tenho certeza que nós temos que fazer a cadeia acontecer toda. Quando o Luiz Caetano está trabalhando para fomentar as creches, construir creche, oferecer educação infantil, oferecer educação fundamental 1 e 2, depois nós do Estado, em parceria com o município, oferecer o nível médio, o segundo grau, para que as pessoas possam formar a educação profissional, ter seu emprego, e mais, abrir espaços para a universidade, qualificar a mão de obra, dar dignidade e cidadania no campo da educação, vamos ter que suar, ralar, trabalhar, para que essas empresas, quando que possam vir para Camaçari, saber que nós temos mão de obra qualificada, saber que nós temos profissionais com qualidade e com competência. Portanto, uma alegria muito grande a gente ver a retomada do polo de Camaçari. Temos muito a fazer. E com essa parceria com as empresas, as indústrias, Sinais Cimatec, FIEB, a rede que nós temos de empresários do comércio em Camaçari, essa é a nossa obrigação. Acabaram as eleições, mas nós temos que entender que as eleições desmontam o palanque, vamos trabalhar. Meu desejo é gerar emprego, é gerar renda, é as pessoas terem uma saúde, a nossa criançada e juventude ter uma escola de qualidade, para poder se orgulhar de um diploma, de um trabalho. Então, essa marca da BYD de 100 mil carros nos alegra, nos anima. O Lula sempre questiona nós. O Geraldo Alckmin, os ministros que atuam nisso, sabem que podem contar com a Bahia e com Camaçari para geração de emprego.
O senhor falou, governador, da ponte Salvador-Itaparica, né? Quando a população, governador, pode ver aí o início das obras da ponte de forma muito efetiva, além dos serviços preparatórios que já estão sendo realizados?
Olha, mas nós já temos um canteiro de obras em Maragogipe, que chegaram diversas peças, tanto da China, máquinas da mesma forma, quanto do Espírito Santo, que é material de aço, para fazer as peças que vão ser usadas na ponte. Tem um outro canteiro que nós somos com o Lula em Veracruz,